Nem sempre nos demoramos a olhar à nossa volta e a perceber-nos que sentimos falta de muitos que hoje, por diferentes motivos, não podem estar. E temos quem esteja em descanso, temos quem esteja e bem num velório, neste preciso momento, temos quem esteja a festejar vida, aniversário, em família, e é muito bom nós darmos-nos conta da presença dos ausentes, dizer, fazem-nos bem, né? Fazem-nos bem. E não é bom olharmos à nossa volta, Paula e António, fazeis-me falta, é tão bom estar convosco. Gerson e Catarina, uau, agora estão aqui pertinho outra vez de nós, não é? Mas tão contentes por vós, convosco. Eu ia pedir à Júlia, mas vai ter de ser ao genro que eu vou perguntar o nome do teu sogro. Por favor, aviva a minha memória, Gabriel. Cláudia, é tão bom ver-te novamente. Um ano, foi isso? Um ano que não nos vemos, ou dois já? Já dois? Uau, o tempo voa, Cláudia. Mas é bom ter-te connosco. Sabemos que a Júlia está felicíssima, mas nós também estamos. Então, nesse sentido, é só repararmos uns nos outros. O que o João hoje, que foi o responsável pelo nosso tempo de oração comunitária, nos proporcionou, foi isso, um violento ritmo baixo. Silêncio. Hoje tudo, então, foi dedilhado pelo Bruno, pelo Joshua, pela Tânia, preparado ternamente para que nós pudéssemos realmente mergulhar no gentil silêncio. O silêncio às vezes é muito rude, é muito cru, magoa, fere, mas há um gentil silêncio. Há um silêncio que a nossa alma busca em certos momentos, que traz alívio, certo? Ah! Espaço assim faz-nos bem. E nós procuramos descanso em lugares tranquilos. Mas é dentro de nós que o ruído abunda. Muitas vezes o ruído está dentro de nós. Eu não sei o que ouviram no tempo de silêncio. Eu sei o que eu ouvi. Eu ouvi a sirene, eu ouvi uma buzina dela, eu ouvi uma voz doce de uma criança. Eu ouvi diferentes ruídos. Mas nada disso me atrapalhou. O que atrapalha é a agenda cá dentro. Então, a tendência é nós pensarmos, o mundo é muito barulhento, mas o mundo interior, o meu e o teu, às vezes é insuportável. Buscamos repouso na montanha. Há aqui quem seja adepto da montanha. Outros buscam repouso no campo, na planície, ou junto ao mar. Contudo, a agitação volta a sublinhar a interior. Se nós sairmos daqui hoje dizendo, uau, eu vou querer estar mais atento aos meus ruídos interiores, ganhamos já. Uau, quais são as minhas agitações mais profundas? Porque não sei se estamos juntos, mas reflito convosco, evadimo-nos, ou fugimos, ou se quiserem em português corrente popular, nós pisgamo-nos para múltiplas atividades lúdicas, desportivas, culturais, familiares, domésticas, e já agora, quantas e quantas vezes, até a atividade profissional é o nosso refúgio. É lá que nós não pensamos a mais nada. Simplesmente buscamos uma realização e produzir, fazer alguma coisa de jeito, pensamos nós. Mas também não é em nenhuma destas atividades que mora o sossego. O meu e o teu sossego não moram aí. Imaginamos que a resposta para a ausência de paz nas profundezas da alma virá através de manifestações espetaculares de força e poder. Lembram-se? Lembram-se como foi? Elias sai da caverna, Elias estava deprimido, Elias estava nas últimas. Elias queria morrer. E ele enfiou-se num lugar, de facto, e é convidado. Então, a verificar o quê? Poder, uma tempestade, fogo, algo espetacular. Mas parece que também não foi aí que ele encontrou sossego. Depois disso, veio um gentil silêncio do Pai. Veio a voz mansa de Jesus, acrescento eu. Veio o sussurro suave do Espírito, que insiste em perguntar-nos individualmente. Estás preparado? Quem se lembra aqui do que o Senhor perguntou a Elias? Alguém se lembra? Nós escutámos juntos a palavra. Vocês lembram-se? Nós pensamos assim, uau, o que é que eu perdi? Que encorajamento é que Deus trouxe a Elias? Uma pergunta que é vital para mim e para ti, que é, o que fazes aqui? O que fazes aqui? Uma pergunta. Isto foi perguntado a Elias. Elias, o que fazes aqui? Todos nós temos consciência de que Deus não estava desorientado, nem perdido, nem baralhado. Será que eu marquei alguma coisa na agenda e escapou-se-me e Elias apareceu agora? Não. Simplesmente Deus queria ajudar Elias a dar-se conta do estado em que se encontrava. E o que é que ele fazia ali? E é tão interessante que Elias, nós não escutámos, mas se quiserem, espreitem, porque quer aqui, quer em casa, nós estamos a recuperar um texto que já foi lido em Primeira de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, do verso 9 ao 13, e depois os versos seguintes dizem-nos que por duas vezes Elias se equivoca redondamente na resposta. E às vezes nós não sabemos o que é que nos está a esmagar, mas o princípio da aquietação, o ponto de quietude que é Jesus, realmente remete-nos para a pergunta que nos ajuda a encontrarmos, a começarmos a perceber o que é que eu faço aqui, o que é que me está a acontecer, o que me preocupa, o que me esmaga, o que me deprime, o que é que me impede de eu experimentar sossego. E de facto, olha, nós cantámos algo tão bonito entre muitas coisas e dizer que a inconstância não me domina quando eu ouço o Senhor dizer o que faz aqui, Jónatas. E aí eu paro e eu digo, o que é que eu estou aqui a fazer? Realmente o que é que eu estou aqui a fazer? E depois nós cantamos, és tu tudo o que eu preciso, Jesus. Tu és tudo o que eu preciso. E só aí é que nós aquietamos. Porquê que nós não aquietamos? Porque nós não ouvimos a pergunta do Senhor. Gentil silêncio. Silêncio. Qual é a tua relação com o silêncio no decorrer da tua vida? O que significa silêncio para ti? Porque eu posso recordar-me de silêncios castigadores, punitivos. E sem querer, às vezes, replico-os. Entendem? Entranhou-se e, por isso, acabo por remeter o mesmo tipo de silêncio. Mas o silêncio que hoje nós estamos a querer descobrir, conhecer, que nos sossega por dentro, é a quietude, é a calma. É o silêncio que proporciona isso. É o ponto de quietude. É Jesus, é o gentil silêncio, é Ele. Bem, sei que escutámos uma tradução. Eu não sei qual é a tradução que tens em formato de papel ou em formato digital. Alguns, eu sei, que podem clicar em comparar e vão ver todas as diferentes formas de traduzir gentil silêncio. Ela é muito rara, mas existe e foi por isso que a escolhi. As outras traduções que nós temos sobre gentil silêncio na experiência de Elias é traduzida como murmúrio de uma leve e suave brisa. O ponto de quietude, Jesus, é aquele cujo murmúrio é de uma leve e suave brisa. É um sício tranquilo. É um som muito melodioso. É um sussurro delicado. É um sopro agradável. É uma voz mansa e meiga. Gentil silêncio. se nós saíssemos daqui com este ponto de quietude habitando-nos por inteiro, que diferença faria nas nossas conversas? Quando surge uma complicação. E por complicações, nós percebemos que Elias estava realmente muito aflito, muito apertado. Eu queria convidar-vos, antes de irmos a Lucas, eu queria convidar-vos a espreitarem lá mesmo três pormenores só, na experiência de Elias. Porque em Elias eu vejo-me a mim. Quando eu olho para a experiência de alguém que está muito aflito, está muito amargurado e que busca a presença, mas está na dúvida se a quer, como quer lidar com as circunstâncias, eu digo, uau, isso é muito útil. Eu preciso de um ponto de quietude, eu preciso do gentil silêncio nas circunstâncias vividas por Elias. É aí que nós necessitamos. O tempinho agora aqui, por mais apertadinho que esteja o nosso coração, vamos ver, agora é convidativo, mas eu apelo então que reflitamos juntos e tomemos as nossas notas. Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, no verso 9, é-nos dito que ali procurou uma caverna e nela passou a noite. Então o Senhor dirigiu-se a ele e disse, que faz aqui, Elias? Que faz aqui, Elias? O ponto de quietude é imensamente desejado quando me sinto ameaçado, medroso e desesperado. É bom rebobinar, se vocês forem ao início do capítulo 19 do primeiro livro de Reis, lá no verso 1 do capítulo 19, vocês vão ver que, de facto, as circunstâncias eram muito preocupantes para Elias. Eu convosco visito o texto e, só para que nos situemos de uma forma muito breve, o texto diz-nos que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, foi-se. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, o seu criado, o seu servo. Quando é que eu e tu precisamos mesmo de um ponto de quietude? Quando nós estamos imensamente ameaçados? Quando experimentamos medo, pavor? E quando estamos desesperados? Desesperados a ponto de dizermos assim, eu não quero saber, eu vou caminhar sozinho. Ninguém me vale. Nem o meu parceiro, nem o meu criado, nem o meu amigo, nem a minha família. Isto não aconteceu só a Elias. E que bom que podemos olhar para Elias e dizer, se aconteceu ao profeta do Senhor, é normal que possa acontecer a mim como um mortal. Portanto, não te sintas diminuído, não te sintas incapaz pelo facto de ser visitada por aquilo que atingiu tão fortemente Elias. Mas o ponto de quietude é imensamente desejado quando nós experimentamos este tipo de emoções tão fortes. Mas, se repararem, não terei tempo agora para ler o restante, mas os versos seguintes, do verso 4 até ao verso 8, Elias está tão embaixo. Que ele quer morrer. Eu não sei se isto já te aconteceu. Melhor me seria morrer. Era preferível que acabasse agora. É muito interessante que em diferentes pontos da Escritura nós cruzamos-nos com pessoas que vivem esse dilema, esse drama. Posso citar, além desse, eventualmente posso espantar um ou outro, mas Paulo viveu esse dilema. Se quiserem, espreitem a carta aos Filipenses. E é interessante que é a carta da alegria, mas ele diz que está muito dividido entre ficar ou partir, entre morrer já e encontrar-se com o Senhor ou ter de ficar e lidar com as circunstâncias. Mas nós temos agora aqui diante de nós Elias, e é impressionante porque lá no versículo 5 do capítulo 19 diz-se-nos que ele, depois de ter caminhado, de ter desejado morrer, ele entra pelo deserto dentro, caminha durante um dia, e no verso 5 diz que deitou-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. O anjo é um mensageiro do Senhor. E tendo falado, foi delicado, foi manso, foi gentil: levanta-te e come. O que quer dizer que o ponto de quietude é incrivelmente alentador quando eu estou exaurido, quando eu estou desgastado, quando eu estou sugado, quando eu estou nas últimas, quando eu não tenho mais forças. O ponto de quietude, ele vem nestas circunstâncias. E quando olhamos agora sim para os versos 9 a 13, que há pouco líamos, é tão bom saber que o ponto de quietude me situa. O gentil silêncio situa-nos, dá-nos a noção de onde estamos, mesmo que através de uma pergunta: onde estás? O que fazes aqui? Uau! E olharmos para a realidade e lidarmos com ela, sem fugir dela. E isto é útil na nossa caminhada individual, na nossa caminhada conjugal, na nossa caminhada familiar, na nossa caminhada interrelacional, com quem quer que seja, é útil. Que é estarmos conectados com o real. O que é que está a acontecer dentro de mim? O que é que eu estou a sentir? O que é que se está a passar comigo? Porque é mesmo bonito. Se repararem nos versos 14 até 18, eu sei que estou a remeter-vos muito para o texto, para a palavra, mas é isso. É lá que nós encontramos as respostas, não é naquilo que eu possa proferir, é lá. E como vos havia dito já anteriormente, Elias, à primeira vez que lhe foi perguntado o que fazes aqui, diz: eu estou aqui e na verdade sou a última bolacha do pacote, todos os outros já foram mortos, eu estou sozinho. E ele volta a repetir isso quando lhe é perguntado o que fazes aqui, depois de ter experimentado o sopro agradável. Então é mesmo bonito percebermos o seguinte: o gentil silêncio, que é imensamente desejado quando me sinto ameaçado, medroso e desesperado, o gentil silêncio, incrivelmente alentador quando estou exaurido, o gentil silêncio que me situa também é o gentil silêncio que me reorienta. Porque, vejam, é tão interessante o que lemos lá no verso 14, 15, 16, 17. E como remate final eu só vou ler o 18. O que é que Deus diz a Elias? No fundo, aquilo que ele entre linhas estava a dizer: eu sinto-me desamparado, eu sinto-me sozinho. Ele diz lá: todavia deixarei em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias, tu pensas que estás sozinho e tu tens uma multidão, uma família gigante, perfeita, que foi tão fiel quanto tu. 7 mil. Uau! E às vezes nós pensamos assim: estou sozinho na cidade. Eu estou sozinho neste prédio. Eu sou o único, então, que está aqui a procurar, escutar, viver em sossego. Não, não. Há muitos mais. E nós devíamos pensar mais uns nos outros. E na coragem, no arrojo, na ousadia, no empenho, na dedicação de muitos outros anónimos. Eu creio que não sei se vos faço jus às vezes que devia, mas sois inspiração para mim. E procuro que a um, possais ir sabendo isso, e nós precisamos dizer isto mais vezes uns aos outros. A tua vida inspira-me, a tua vida me encoraja. Quando foi a última vez que tu disseste isto a alguém, que tu escreveste uma SMS? Provavelmente esta manhã, ou ontem, ou anteontem, ou todos estes dias, espero eu. Se foi há uma semana, ou há um mês, ou não te lembras disso, uau, nós temos de treinar, nós temos de ser intencionais. Porque precisamos de lembrar, eu não estou sozinho. Eu estou acompanhado. Olhando para Elias, nós pensamos assim, só pode melhorar. Eu direi, não, olhando para Elias e olhando para mim, eu aprendo muito com a personagem sobre a qual eu gostaria de incidir alguma atenção agora. E por isso vos convido para abrirmos juntos em Lucas, no capítulo 5, verso 12 a 16. Não tremam, porque a minha introdução, não tremam e não temam. A minha introdução até aqui é tão longa quanto o resto que eu tenho para partilhar, tá? Mas queria convosco, agora sim, ler com alguma calma o que encontramos lá do verso 12 até 16. Lucas 5, versos 12 até 16. E diz-nos assim a Escritura. Estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra. Gostava que se demorasse a imaginar o que é alguém com lepra e alguém cheio de lepra. Lepra é uma doença horrível, cujo corpo se vai decompondo, se vai degradando, vai apodrecendo e ele estava cheio de lepra. Portanto, nós não temos noção se estava cheio, estava avançado, a doença era aguda, a doença não só sendo contagiosa e por isso eles tinham de assinalar presença para que as pessoas tivessem tempo de se distanciar, mas ele estava tão cheio de lepra, o que quer dizer que provavelmente à distância se topava que ele estaria mesmo então a viver um horror. Diz-nos o texto que, vendo a Jesus, este homem cheio de lepra, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-lhe. Vocês estão a sentir o sopro? Vocês estão a dar-se conta da ternura? Vocês estão a dar-se conta dos vossos lados podres como os meus? E se nós nos aproximamos e dizemos, estou aqui, e é manifesto o que quero. O que é que Jesus faz? Jesus toca. Só depois diz, Jesus toca. Tocou-lhe dizendo, quero. Jesus diz, quero ser limpo. É o que Jesus diz. Não há palavreado, não há sermão, não. Não, quero ser limpo. No mesmo instante desapareceu dele a lepra. Na mesma hora. Ordenou-lhe então que a ninguém contasse isto. Mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta pela tua purificação conforme Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A sua fama divulgava-se cada vez mais e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Mas ele retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus buscava silêncio. Permitam-me, porque eu vou só praticamente citar três coisas, vou referir três coisas, mas permitam-me só que façam um apanhado do modo silencioso ou parco em palavras, onde não foi preciso dizer muito, alturas houve em que não foi preciso dizer nada, e o gentil silêncio, o sussurro do Espírito, se manifestou nele e através dele. É que na sua passagem na Terra, Jesus foi o exemplo vivo do gentil silêncio do Pai. desde o primeiro milagre em que se dispôs a ajudar um casal com um problema embaraçoso. Jesus disse muito. Jesus pouco disse, mas muito fez. E este é o jeito de Jesus se mover. O ponto de quietude, o sossego da minha casa, interior, doméstica, familiar, é Jesus. É Jesus, ponto. Jesus sorria com ternura para as crianças. E só quando necessário dizia, não as impeçais de vir até mim. Não as impeçais. A sua presença, a sua conduta, a sua postura era convidativa à proximidade. Jesus não afasta. Quem se afasta sou eu, és tu, somos nós. Ele, na verdade, sorria para os desvalorizados, socialmente falando, e nós poderíamos dar muitos exemplos. Ele ouvia as tristezas dos enlutados, ouvia, só ouvir. Comover-se e pôr-se em direção à casa daqueles que estavam enlutados. Nós encontramos diferentes relatos na Escritura. Pais aflitos também aconteceu. E ele simplesmente escutava. Estava ao lado. Mulheres desprezadas, vocês lembram-se? Sim. Jesus entretinha-se até escrevinhar no pó. E ajudando os agressores, se tivessem um pingo de discernimento, a refletirem sobre o que estavam a fazer ali. Que ato era aquele para julgar? Jesus não julga. Ele foi capaz de se desviar do seu caminho para consolar, por exemplo, a viúva de Naim, curar o cego de Jericó. Ele interrompeu uma pregação a meio para alimentar uma multidão faminta. Que ele disse, agora é tempo de pausar, agora é tempo de parar, agora é tempo de descansar, agora é tempo de comer, agora é tempo de cuidar do corpo. Quanta gentileza, quanto discernimento, quanto cuidado por mim, por ti. Ele atendia gentilmente tanto pobres como ricos, como o centurião, ou idosos como o judeu Nicodemos, ou o jovem rico. Vocês lembram-se de Zaqueu? Eu hoje desejo ir jantar à tua casa. Até na triste noite da sua prisão, Jesus foi traído por um amigo, defendido pela espada de outro, mas Jesus teve compaixão de um servo ferido, curando-o como? Com um toque, sem uma palavra. Nós poderíamos ter assim, uau, eu gostava de ter acesso, que era para daí poder fazer então o desenvolvimento de um estudo sobre as palavras de Jesus àquele homem que foi decepado da sua orelha. Não. Um dos seus últimos ensinos foi até, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por outras palavras, se fordes gentis uns com os outros, se fordes capazes de reproduzir este gentil silêncio. Jesus tinha sempre uma palavra de ânimo, de encorajamento para os seus seguidores, como para aqueles que só o encontraram uma única vez. E com a sua gentileza, Jesus impactou a vida de todos os que conheceram mudando as suas vidas. Voltemos ao leproso. Voltemos a mim. Sugiro que neste instante final, antes da introspeção, tu te conectes com a tua história. E a pergunta possa ecoar, o que é que eu faço aqui? Olho para o leproso e olho para mim e vejo que Jesus, o ponto de quietude, aquele que é gentil, de uma forma única, é aquele a quem eu posso apresentar os meus despedaçamentos e as minhas escaras. No meu momento atual de vida com a Madalena, esta é uma palavra que se tornou presente e à qual nos vamos habituando e onde há avanços e recuos por causa do estado de saúde dos nossos pais. Escaras. Feridas que não são desejadas, mas o corpo cede. E porque cede, abre, cria gretas. Podem demorar horas, dias, semanas e até meses para fechar ou simplesmente ter de se conviver com essa ferida crónica. A quem é que eu posso apresentar as minhas escaras emocionais? A quem é que tu podes apresentar as tuas feridas? A Jesus. Olhemos para um homem que estava cheio de lepra, coberto de lepra. Nós não sabemos já quantos dedos teria ele só, porque um dos aspectos mais grotescos, mais difíceis, é quando o corpo começa a desmoronar-se, a desfazer-se, e as extremidades caem, literalmente. E nós sabemos que há relatos, então, de outros pedaços do corpo, como orelha, como ponta de nariz. E há alturas em que nós nem nos apercebemos que também estamos a despedaçar-nos. Então, o meu ponto de quietude, o teu ponto de quietude, na dor que porventura carregas, nas feridas que transportas, é Jesus, a quem eu posso literalmente dizer: se quiseres, Senhor, bem podes tornar-me limpo. O que é que nós precisaríamos mais? Talvez a minha tendência poderia ser de imediato. Eu gostava de recuperar por inteiro a sensibilidade da minha perna esquerda, nomeadamente do joelho para baixo. Mas isso não é a minha principal necessidade. Eu não estou a apresentar em abstrato. Isto é real. Eu poderia dizer, uau, esta é a minha maior necessidade. Não é. Eu gostaria de ter na plenitude a minha capacidade, dispós-me diante de vós, esfincteriana, que é ter a capacidade para não estar dependente se tenho uma proximidade de uma casa de banho perto. Mas na minha fragilidade eu preciso de outras curas muito maiores. Então, nesse sentido, é dizer, uau, o que está ferido no corpo físico, no corpo emocional, na tua mente, nas tuas memórias, o que precisas tu que seja tocado? Senhor, eu sei que se tu quiseres, eu posso ser limpo. Depois, quando olho para esta experiência e olho bem em concreto para o versículo 13, o verso seguinte, diz-nos que Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante desapareceu dele a lepra. Jesus é o meu ponto de quietude, que escuta as minhas súplicas e que, além de poder, além de desejar, ele quer curar-me. Porque vejam, Jesus podia ter dito assim: eu desejo. Jesus podia dizer: eu posso. Mas Jesus diz: eu quero. Isso é novo. Para mim, eu acho que para nós, do género dizer assim, uau, Jesus quer. Lembram-se da pergunta feita por Deus a Elias: o que fazes aqui? Eu quero. O leproso cria. Tu queres? Ou não tens noção se queres? E isto é sério para mim. Eu não estou a colocar isto em tese para vós. É para mim. Porque às vezes há feridas às quais nos afeiçoamos. E pertencem-nos há tanto tempo que consideramos como só nossas. E é um cantinho só nosso. E onde nos remetemos a essa mesma dor. Mas Jesus é aquele a quem posso apresentar os meus despedaçamentos e as minhas escaras, e é ele também que escuta as minhas súplicas e que, além de poder, deseja e quer curar-me. E por último, olha, quase como um encorajamento para prolongarem a vossa reflexão. Leiam depois só demoradamente os versos 14, 15 e 16. Porque Jesus convida-nos à discrição. Não é descrever, não é com é, não é descrição, não é para descrevermos. Convida-nos, de facto, então à simplicidade, ao anonimato, a experienciarmos dentro o gentil silêncio. Depois não é para fazermos alarde disso. Uau! Não. Jesus sugere, orienta o leproso para: agora não digas isso. Agora vai até ao sacerdote. Agora apresenta a tua oferta. Agora comove-te. E move-te. Comove-te e move-te, mas de forma discreta. O gentil silêncio é assim. Não é espampanância, é discrição. Mas, quando olhamos para o verso 15... nós percebemos que a fama de Jesus divulgava-se cada vez mais, grandes multidões ajuntavam-se para ouvi-lo serem curadas das suas enfermidades. Quem era o centro? Jesus. Isto não é acerca do leproso, isto não é acerca de mim, isto não é acerca de Elias. Isto é acerca daquele que é o ponto de quietude. Pode já estar a progredir, a ser exemplo de maturidade reativa perante situações intempestivas, ou seja, a tua proximidade com Jesus já permite que tu ajas de uma forma cada vez mais parecida com a dele, mas isto não é mérito teu. Isto tem que ver com o ponto de quietude, a centralidade, o que as multidões precisavam, o que o teu amigo, o teu colega, o teu vizinho necessita, aquele com quem te cruzas na cidade. Mais do que o teu ato de bondade, mais do que a tua atenção, o que cada um de nós precisa é de Jesus. Portanto, quando olho para o ponto de quietude, para o gentil silêncio que me convida à descrição, ele convida-me também a reparar que isto é acerca dele, isto é acerca de Jesus. E por último, quando olho para o verso 16, eu sou novamente remetido para o facto de que o ponto de quietude, que é Jesus em pessoa, ele revela-me o caminho da autenticidade espiritual. Jesus estava em comunhão permanente, momento a momento, com o Pai. Diz-nos o versículo 16 e repito, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Ele buscava, então, um tempo que não envolvesse distração, solicitação. Tu guardas momentos assim? O que necessitaria de ser feito intencionalmente para ti, para ires para um deserto convidativo? Não é? Não é para um lugar para te penitenciar. Não, eu necessito de me retirar. Quando? Logo de manhãzinha? A meio do dia? Qual é o intervalo para o qual somos remetidos para estarmos em contacto com o ponto de quietude? Então o ponto de quietude convida-me à discrição, à centralidade e à autenticidade espiritual. E que o vento sopre. E que o gentil silêncio se faça presente. E como há pouco referi, que nós possamos agora, num tempo de introspeção, em que refletimos sobre o que estou a fazer aqui, o que é que eu levo daqui, para onde é que eu preciso de olhar, quais são os ruídos, quais são as agitações, quais são as minhas escolhas, que nós possamos ouvir a voz mansa e meiga, o sussurro delicado, o sopro agradável, o som muito melodioso, o sício tranquilo, o murmúrio de uma leve e suave brisa, como Elias ouviu, que tu também possas experimentar esse toque do Pai, esse aconchego do Espírito, e sobretudo que possas dar-te conta que Jesus está ao teu lado, num gentil silêncio.